O nosso assunto agora é inovação. Estamos aqui no estúdio da CBN com Franz Dalbello, diretor de inovação de Maringá, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação aqui da Prefeitura de Maringá. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Lu. Obrigado a vocês pelo convite.
Como é que está o edital de inovação da Prefeitura de Maringá? Lançado, foi em agosto o lançamento?
Isso, foi em agosto, Lu. Nós lançamos em agosto, né, o primeiro edital de fomento à inovação e de startups aqui de Maringá, inclusive foi um dos primeiros do país, né? A gente lembra disso, e a gente soltou o projeto e a gente teve demandas sendo atendidas na área da saúde, educação e do PROCON, para atendimento ao PROCON. A fase do PROCON já está um pouco mais avançada, a gente já recebeu as propostas, já viu quais são os modelos de desenvolvimento adequados para isso, e a gente já está em fase de publicação já da equipe vencedora já para o PROCON, né? O do educação a gente tem até o final do mês aqui, que a gente vai fazer a avaliação das propostas, e o da saúde que ficou para o mês que vem para a gente dar uma olhada em cima disso.
Quais eram mesmo as demandas dessas áreas e que propostas foram apresentadas?
Então, do PROCON era um sistema de gerenciamento do PROCON mesmo, né? Com a facilidade do usuário poder notificar, fazer notificação, melhorar o atendimento, ele pode fazer o atendimento online, não precisará mais ir lá no PROCON para fazer a reclamação. Então a gente vai automatizar essas demandas de forma a dar mais celeridade, mais agilidade aos processos do PROCON. Né? A ideia disso é que vamos pensar um exemplo comum ali, que é problema na fatura telefônica, por exemplo. Então você pode anexar sua fatura pelo celular, isso cai lá para eles, eles dão um processo e já vem para você a resposta se está resolvido ou não, ou o agendamento da conciliação. Então Você não precisa mais pegar uma fila, reclamar e tudo mais, então você pode fazer tudo isso automatizado. Né? Então isso vai dar uma agilidade boa para o contribuinte. A da saúde é uma questão muito importante, que é a questão do absenteísmo, que é quando o paciente, ele marca a consulta, mas ele não vai na consulta. Isso gera um custo enorme para o município, né? Não só para o município, como para o cidadão também, porque a partir do momento que eu marco uma consulta e eu não vou, eu estou atrasando a tua consulta também. Uhum. Então você atrasa a consulta porque eu marquei e não fui. Então a ideia também, a gente entende que resolvendo esse problema, a gente vai diminuir também o tempo, a fila de espera nas consultas, né, especializadas, e também diminuir o custo, porque muitas vezes, em alguns casos, o poder público ele paga por uma consulta mesmo quando o paciente não vá. Entendeu? Uhum. Então, isso de forma geral no Brasil, né? Uhum. Então, a ideia é fazer essa diminuição de custos e dar celeridade ao atendimento, diminuindo as filas de atendimento e assim por diante.
Na educação?
Da educação é um atendimento de forma a melhorar um pouco a comunicação entre pais e alunos, né? Entre pais e escola, desculpa. Às vezes, quando o aluno falta, muitas vezes o pai demora a ter essa informação, né, que o aluno faltou. Então, melhorar essa comunicação com relação às notas, quando o professor ou a escola precisa mandar algum recado para o pai. Uhum. Então, ter uma solução ou algo que possa facilitar essa comunicação entre a escola e os pais, né, para que tenha essa proximidade e os pais participem um pouco mais do ambiente escolar, né, e a escola esteja mais inserida no ambiente familiar também. Né,
e os participantes apresentaram soluções?
Isso. A gente teve apresentações apresentou soluções para essas demandas. Então aí uma comissão que foi montada avaliou essas demandas, né, que no caso do PROCON já foi avaliada, já foi validada, e a gente já vai agora fazer a publicação, né? E das demais, agora a comissão de educação está avaliando agora no final do mês, e a da saúde no mês que vem.
E já tem um novo edital programado para esse ano?
Já. A ideia é a gente já programar esse edital já para março. A gente já tem um novo edital. A gente já tem demandas de outras secretarias já que solicitaram para nós essas demandas, para a gente colocar no próximo edital.
Você não pode divulgar ainda
o conteúdo, não. As demandas que a gente vai ter, não, porque é publicação.
Nem dos que venceram aí no edital.
Também não, porque aí a gente tem que colocar no órgão oficial, né?
Tá certo. Mas então quer dizer que para o PROCON já tem um...
Já tem a equipe vencedora.
Seria o quê? Um aplicativo?
É, a solução que eles apresentaram para nós é uma plataforma completa, né? De aplicativos e website, né? Então você vai poder acompanhar tanto pelo aplicativo quanto o website, e tem uma demanda de retaguarda que fica no PROCON fazendo todo o gerenciamento dessa informação. Tá? Então são três plataformas que eles vão desenvolver, né, que solucionou para a gente colocar lá na, no PROCON.
Então a ideia do edital de inovação deu certo e vai ser...
Deu, Lu. A gente considera que foi muito bem-vindo, né, foi bem visto pela comunidade, principalmente a comunidade acadêmica, né, que participou em peso aí com a gente. A gente entende que isso deve abrir uma porta significativa. Nós já tivemos, para você ter uma noção, a prefeitura soltou... edital, né, de inovação, a gente já recebeu algumas ligações de prefeituras interessadas também. Quando a gente colocou na... Desculpa, a prefeitura colocou, fez a propaganda a respeito da reunião do PROCON. No dia seguinte já teve prefeituras que já não procurou para colocar.
Porque que é a mesma solução.
A mesma solução. A gente entende que as soluções do município são soluções globais, né? Então a gente pode replicar essas soluções para várias cidades aí do país e trazer benefício aí para a comunidade como um todo.
E como é que funciona? O participante que apresentou essa solução, ele cede essa ideia?
Ele cede a ideia, cede o serviço, né? Então ele presta o serviço, porque na realidade é o seguinte, a gente coloca o problema. A forma como ele vai resolver esse problema é aberto. Aí a comissão avalia qual que é a melhor forma de resolver esse problema, né? Se aquela ideia que ele deu é pertinente ou não. A melhor ideia a gente incorpora dentro da administração pública para a gente colocar.
A vantagem do participante é que ele vai ter um local de teste.
Vai ter um local de teste, né? E tem um ambiente que ele possa desenvolver, fazer a solução e depois replicar isso daí para outros órgãos, né? Outros municípios e assim por diante.
Essa solução pode um dia ser vendida?
Pode ser vendida, sim. Até dentro da prefeitura mesmo, existe própria, dentro do edital, desculpa, se essa solução realmente atender as nossas demandas e essa empresa, né, não achar nenhuma forma de monetização, a prefeitura pode comprar essa solução depois.
Tá? Interessante. Bom, e a cidade, como é que está a instalação do Parque de TI?
O Parque de TI, essa semana a gente vai estar colocando para o prefeito, né, a gente fez um projeto, um estudo. Estaremos apresentando para o prefeito essa semana para a gente pegar o aval dele e a gente dar sequência nesse parque. A ideia que a gente tem lá nesse parque, mais de 70, em torno de 70, 80 empresas da área de tecnologia, né? Academias também estejam lá com o seu porte, a gente tem lá um ambiente de desenvolvimento de startups, ambientes de coworkings, né? Então a gente tem todo um ecossistema ali trabalhando também. A prefeitura tem o seu canto ali também dentro do parque para que possa estar próximo a essas demandas, né? Tá atendendo, mas a ideia é essa daí.
Como é que funciona esse parque?
Um parque propriamente dito, um parque de TI, se a gente for separar ele, né? Porque tem um conceito que fala mais em distrito tecnológico e outro em parque tecnológico, né? O parque tecnológico é quando você tem todos os atores interligados e trabalhando em conjunto com um bem comum. Então você tem um ambiente físico, onde você tem todos esses atores trabalhando, no caso, academia, poder público, né, o setor produtivo, desenvolvimento de novas tecnologias, né, pesquisas, inovação e tudo mais. Mas elas trabalham em conjunto, elas trabalham um conhecendo e compartilhando muitas vezes algumas soluções, tá? E quando você fala em distrito, é a mesma coisa, só que de forma isolada. Imagine que você tem um lugar e aí cada empresa tem o seu problema e eles não compartilham problemas e fica isolado. Uhum. Então, a ideia é justamente que isso traga uma agregação, né, no caso. Maringá já é considerado uma cidade cooperativista e o setor de TI leva isso daí à frente, né? Essa união entre o polo. Mas a ideia é que a gente tenha um fortalecimento cada vez maior, inclusive, desse ecossistema aqui dentro, né? Um exemplo que a gente pode dar a Tata Motors, que foi lá para Londrina, por exemplo, ela foi porque tem um parque de TI.
É uma empresa?
É uma empresa indiana, né? Ela é subsidiária do grupo da Tata Motors, né? É Tata Consultoria. Mas ela foi justamente porque tem um parque de tecnologia. E ela vai para ser instalada no parque. Foi para Londrina. Por que isso? Essas empresas, quando vai em algum outro lugar, elas olham como referência um parque de TI. Por isso que a gente precisa desse parque aqui em Maringá, né?
Mas tem alguma semelhança com a incubadora tecnológica, o armazém digital?
A incubadora, ela é um ator, né, dentro de um parque tecnológico, né? Incubador, o armazém digital, né? O armazém, de forma geral, o parque de TI é uma expansão do armazém digital que a gente tinha aquele projeto anterior, né? Mas ele era ele era limitado, que a gente tinha aquele barracão do IBC que a gente queria fazer, né? Então agora, acho que era 30 mil metros que a gente tinha. A ideia nossa agora é pegar um terreno muito maior, né? Mais de acima de 100 mil metros, né?
E já tem essa área?
Lu, a gente está estudando, né? O prefeito está vendo ainda qual que é a melhor alternativa aí para a gente, onde que ele pretende montar, mas que a gente vai montar o parque, isso não tenha dúvida. Então a gente, apresentando para ele essa semana, ele dando o aval, a gente já segue com o projeto já.
Mas é um projeto para quanto tempo, assim, quando...
Ah, Lu, a gente quer o mais rápido possível, viu? A gente não quer perder tempo com o parque, não, porque a gente precisa desse parque o mais rápido possível aqui para Maringá, né? Na verdade, a gente já perdeu muito tempo com o parque. Esse parque já era para ter desenvolvido há muito tempo, né? Mas acabou atrasando em algumas coisas. Para você ter ideia, se não me engano, o setor está estudando o parque há mais de 5, 6 anos já, entendeu? Então... E aí não deu vazão a isso, né?
Uhum.
Então agora nessa administração que a gente está dando uma acelerada aí para ir mais rápido um pouco, e a gente quer que esse ano aí esse parque já esteja funcionando já.
Esse ano.
Uhum.
E o ISS Tecnológico?
O ISS Tecnológico, mês que vem a gente tem mais um edital, né, do ISS Tecnológico.
O primeiro do ano.
É o primeiro do ano, né? Então a gente vai abrir o edital. Já fica aqui a nossa... a nossa indicação, os prestadores de serviços aqui de Maringá que quiserem fazer uso desse dinheiro, lembrando que é mais de 2 milhões, né, que a gente libera. Esse ano teve a correção da inflação, então deve estar em torno de 2 milhões e 200 mil, alguma coisa nesse sentido, né? O ano passado já estava em 2 milhões e 100, 100 e pouco, esse aumentou um pouquinho mais. E os prestadores de serviços que queiram colocar produtos inovadores na tua empresa pode utilizar desse benefício, desse recurso para a utilização ou desenvolvimento de um produto inovador dentro da empresa. Né?
Para a prefeitura é uma renúncia fiscal, né?
Para a prefeitura é uma renúncia fiscal.
Para o empresário que deixa de pagar o imposto.
Exatamente.
E investe o dinheiro.
O
projeto dele tem que ser bem feito para ser aprovado.
Exatamente. Lu, é curioso, é bom você estar falando isso, porque é o seguinte, dos projetos que a gente recebeu até agora, eu posso falar abertamente, mais de 90%, 95% foram recusados por problema de documentação. Então, assim, então a gente às vezes não tem o costume, por brasileiro às vezes não ter o costume de fazer projetos, de colocar projetos, então às vezes acaba falhando na documentação. É 90%, mais de 90% dos projetos que foram negados hoje, até hoje, é por problema de documentação. Então, se a empresa está com a documentação em ordem, paga os impostos certinho, consegue comprovar, tem todos os documentos que a lei exige que seja feita, né, não tem o porquê ela não pegar. Tá? Então, projetos que possam facilitar o ambiente produtivo da empresa, que possa ser inovador, porque a questão de inovação é quando você trabalha, e a própria lei fala do manual de Oslo, né? Então ela pode ser uma inovação apenas para a empresa, não precisa ser uma inovação disruptiva. Eu posso fazer uma inovação incremental para a empresa, que possa melhorar o meu produto dentro da empresa, que possa melhorar o meu serviço que eu vou estar prestando para
os
meus clientes,
né?
Os meus processos. Então isso daí pode me ajudar. Então, tanto dentro desse contexto, não tenho porque ele não ser aprovado.
Tá certo. Então agora o edital lançado mês que vem?
Mês que vem. Em fevereiro a gente lança um novo edital de inovação.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado, Lu.
Conversamos com o Franz Dalbello, ele é diretor de inovação de Maringá, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura.